coordenador estadual do Movimento Paraná Sem Corrupção, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema corrupção. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Eduardo.
Bom dia, ouvintes.
Doutor, para começarmos a entrevista, então, na opinião do senhor, o Brasil vive atualmente uma crise de corrupção mais acentuada que nos últimos anos?
Certamente é uma crise muito grave. Não sei se é a mais grave dos últimos anos. Nesses 30 anos de redemocratização do país, o Brasil passou por diversas crises sérias, um impeachment de um presidente. E nesse momento a gente vive um conjunto de fatores negativos. A situação econômica brasileira que não vai bem, com a ameaça de retorno da inflação, que corrói o poder aquisitivo das pessoas. E uma grave crise, sim, política. O mandato da presidente da República iniciou há menos de 3 meses e já se fala em impeachment, as pessoas já se organizam para uma grande movimentação política agora no dia 15 de março. Então, certamente, o cenário é muito ruim, mas tenho certeza que vai depender do povo brasileiro, né? Nós brasileiros somos maiores que as nossas crises. E as crises são oportunidades para que a gente reorganize a casa. Eu costumo comparar o país ao time de futebol, né? O time está perdendo, está na zona de rebaixamento, está caindo na tabela. Você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que mudar o presidente, mudar o técnico, trazer outros jogadores. O que a gente não pode é desanimar e perder a esperança, porque nós moramos nesse país, nós amamos o Brasil e tem que haver outras soluções que não essas que se apresentam nesse momento.
E, doutor, essas diversas denúncias e irregularidades que ocorreram recentemente fizeram crescer a impressão de que a corrupção está mais disseminada no Brasil. Mas o senhor considera que o país está mais corrupto ou está investigando mais a corrupção?
O problema da corrupção no Brasil não é recente, não é novo. Desde que nós fomos colonizados, sempre houve uma confusão entre o público e o privado. Os governantes se apropriando, muitas vezes, do que é do povo. E também temos que dizer que a corrupção não é somente encontrada na esfera do governo, na esfera pública. A corrupção é um fenômeno cultural que está disseminado na sociedade. Essa ideia de sempre levar vantagem, de se dar um jeitinho, tudo isso são formas de corrupção que estão disseminadas. É claro que existem diferentes espécies de corrupção, né? Essas corrupções que nós estamos vendo agora na Petrobras e no governo são graves porque desviam bilhões de reais dos cofres públicos e impedem que nós consigamos melhorar a qualidade da educação, da saúde, da segurança pública. Mas se nós pensarmos que a corrupção está introjetada também na sociedade, nas pessoas, essa ideia de levar vantagem sempre, essas pequenas atitudes como levar vantagem no troco, colar na prova, estacionar no lugar do deficiente ou do idoso, isso também são formas de corrupção, são outras formas de corrupção, mas que estão disseminadas também. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos fazer uma reflexão mais ampla. Não é apenas o Petrolão, o Mensalão ou as crises que o governo apresenta. Mas nós temos que pensar que nós temos que mudar o Brasil começando por nós mesmos, né? Com uma educação mais voltada aos valores éticos e que possa disseminar no todo uma melhoria. Inclusive no sistema político, no sistema eleitoral, na forma que nós escolhemos os nossos representantes e na forma como nós cobramos deles melhores resultados.
Doutor, se bate muito nesse ponto, mas então a chave para a mudança seria sempre a educação.
Nós não podemos prescindir nunca da educação, porque eu sempre digo que os representantes do povo estão lá porque O povo o escolheu. Então, a responsabilidade também é nossa. Se nós escolhemos mal, nós temos que deixar de eleger essas pessoas ou buscar outras alternativas, outras lideranças que não essas que estão aí colocadas. Ou também usar os instrumentos que o direito nos dá,
uhum,
para fazer valer a nossa vontade. Hoje nós temos os portais da transparência, temos as leis de acesso à informação, temos os conselhos de direitos disseminados,
uhum,
da criança, da saúde, da educação. Ou seja, existem diversas esferas para que o cidadão possa se manifestar. Existe o Ministério Público, existe a Defensoria Pública, existe o Judiciário. Isso precisa ser bem compreendido para que o cidadão possa participar de forma mais ativa, mais plena, da vida em sociedade, e que eu acredito que nós, se nós tivermos uma cidadania mais intensa, mais ativa, a corrupção vai ser menor.
E, doutor, o senhor avalia que há um fator principal para a persistência de práticas corruptas no Brasil?
Olha, existem vários fatores para isso. Existe, sim, um descompasso entre o povo e os seus governantes.
Uhum.
E nós precisamos aperfeiçoar os mecanismos de ampliar a participação popular. Não é possível que o governante, de forma irresponsável, aplique os recursos que todos nós pagamos em razão dos tributos e desvie esses recursos. Então, nós precisamos, sim, de uma intensa participação, uhum, popular. Eu acho que o político, o governante, ele teme uma coisa só: a manifestação do povo. Porque o político, ele vive de 4 em 4 anos, ele pensa de 4 em 4 anos, porque ele está mirando sempre a próxima eleição. E o povo tem que mostrar o seu descontentamento, o povo tem que participar, tem que reivindicar os seus direitos, porque isso é fundamental para o aperfeiçoamento da democracia brasileira.
Doutor, muito tem se falado atualmente em impeachment. Em que circunstâncias o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes em que circunstâncias o impeachment pode acontecer e como que funciona?
O impeachment é um processo político em que se identifica uma infração grave por parte do governante e ele não vai responder perante o poder judiciário, não vai responder na esfera jurídica do Poder Judiciário, mas sim uma responsabilidade política. Hoje tem se discutido muito se há ou não há clima para o impeachment no momento. É claro que você tem que partir de um fato concreto, com evidências, você tem que demonstrar,
uhum,
que, por exemplo, a Presidente da República desviou recurso público ou se apropriou de recurso público. Então, não é qualquer fato que gera o impeachment, mesmo porque nós não podemos desconhecer que a presidente foi eleita pelo povo.
Uhum.
Ela está aí cumprindo um mandato em razão da maioria ter escolhido a presidente.
Uhum.
É verdade que foi uma disputa muito
acirrada,
mas, gostando ou não da presidente, ela foi eleita para isso.
Uhum.
E só um fato grave, com elementos de prova, poderiam ensejar um impeachment, que é algo que se discute, mas que até o momento ainda não se chegou ao ponto de se ter essas evidências.
Uhum. Doutor, falando um pouco agora em relação à legislação, as leis contra a corrupção no Brasil são eficientes?
Temos boas leis contra a corrupção, mas temos outras que precisamos aperfeiçoar. Nós temos, por exemplo, a lei anticorrupção, que é uma lei de 2013, que pune as empresas que financiam a corrupção. Hoje mesmo, os jornais mostram que a Controladoria Geral da União está processando as empreiteiras que se beneficiaram do Petrolão. Essa é uma lei de 2013 muito eficiente. Entretanto, nós temos muitas outras reformas para fazermos. Começando pelo sistema eleitoral. Não é possível que um país tenha 32 partidos políticos, que esses partidos políticos... que para governar esse país nós precisamos sempre dar uma parte de ministérios, de secretarias, de cargos para cada um desses partidos em troca de apoio no Congresso Nacional. Isso não está correto. Também o Petrolão e o Mensalão já demonstraram que o financiamento das campanhas políticas por empresas deve ser banido, deve ser vedado. Então nós precisamos de uma reforma eleitoral para proibir o financiamento por pessoas jurídicas. Além disso, nós precisamos criminalizar rigidamente o Caixa 2.
Uhum.
Essa ideia de que o político não sabia que de onde vinha o dinheiro que financia a campanha eleitoral, isso é inadmissível. Essa ideia de que o corruptor passa o dinheiro para o partido e o partido distribui entre seus candidatos. Então, nós precisamos de uma rígida penalização do Caixa 2, a criminalização do Caixa 2. Precisamos também tornar hediondo os crimes graves contra a administração pública, porque é lamentável ver que um José Dirceu, que depois de um processo longo, condenado por ter desviado milhões de recursos públicos, passa menos de um ano na cadeia e depois volta à vida normal. Então, isso é uma afronta contra a honestidade do povo brasileiro.
Uhum.
Além disso, nós precisamos de uma lei que é importante. Infelizmente, o Congresso não votou essa lei, que é a ação civil pública, é uma modalidade de ação civil pública de extinção de domínio. Ou seja, toda vez que tiver comprovado o enriquecimento ilícito, facilitar ao Ministério Público e aos outros órgãos de controle a recuperação desses recursos.
Uhum.
Acontece muitas vezes que o político é punido na esfera criminal ou morre durante o processo ou prescreve o crime e isso dificulta a recuperação do dinheiro.
Uhum.
Além disso, também vejo que nós precisamos diminuir o fogo por prerrogativa de função.
Uhum.
Muitos agentes políticos se valem de um sistema que dificulta a punição. O processo demora demais, porque o Supremo Tribunal Federal não tem capacidade para julgar e processar tantos políticos. Então, eu penso que nós precisamos rever o fogo por prerrogativa de função, deixar apenas o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, poucas autoridades sendo processadas no Supremo, e os demais sendo processados como qualquer outro cidadão comum perante o juiz de primeiro grau ou talvez com uma fórmula intermediária. Mas são pontos que merecem uma mudança, além, é claro, da reforma política, que é absolutamente essencial, porque com esse sistema político nós acabamos vendo que sempre os mesmos ou sempre pessoas ligadas aos mesmos políticos são reeleitos. E isso mostra que nós não estamos conseguindo renovar as nossas lideranças, não estamos conseguindo cativar outras pessoas de bem na sociedade para os cargos políticos.
Doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais as principais medidas judiciais que são aplicadas ao político corrupto, que podem ser aplicadas?
Existe a questão criminal. Então, o político que desvia recurso, comete, por exemplo, um peculato, né, ou um crime de corrupção, isso exige uma investigação por parte, geralmente, da polícia. A polícia civil investiga. Depois o processo vai para o Ministério Público. O Ministério Público avalia se há elementos de prova para processar esse político. E depois, se entende que há provas, ajuiza essa ação que tramita perante o Poder Judiciário, com direito à ampla defesa, recursos, até que se decida se há provas para condenação ou para absolvição. É o que está acontecendo agora em relação ao Mensalão.
Uhum.
O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, pediu para instaurar um inquérito na Polícia Federal para apurar desvio de recurso público. A polícia tem 30 dias para fazer diligência, ou seja, ouvir pessoas, juntar documentos, evidenciar se aquele fato existe ou não existe. O processo depois vai para o Ministério, o inquérito vai para o Ministério Público, que pode então pedir o arquivamento ou ajuizar a ação penal. Ajuizando essa ação penal, nós vamos ter a defesa se manifestando, depois a produção das provas em juízo, até que o juiz, então, no caso aí o Supremo Tribunal Federal, dê uma decisão pela condenação ou pela absolvição. Mas além da questão criminal, existe uma lei que se chama Lei da Improbidade Administrativa, em que o político ou qualquer agente público que pratica um ato ilegal, que enriquece sem justa causa, pode ter os seus direitos políticos suspensos, pode pagar multa, pode ser condenado a devolver o dinheiro público desviado. E, além disso, nós temos também a lei do ficha limpa, que uma vez punido por crime ou punido por improbidade administrativa por um órgão colegiado, ou seja, uma decisão não definitiva, aquela pessoa não pode se candidatar novamente por um prazo de 5 ou 10 anos, dependendo daquilo que o judiciário considere mais ou menos grave.
Doutor, e analisando diversos fatores econômicos, culturais, políticos do nosso país, o senhor acredita que é possível diminuir rapidamente a corrupção ou isso ainda é um processo lento e gradual?
É um processo gradual. Porque nenhum processo que envolve desvio de recurso público é rápido. Ele demanda investigação, ele demanda depois um processo judicial com amplas garantias de contraditório, ampla defesa, recurso. Tudo isso demora muito. Nós vimos o Mensalão, ele, do início ao fim, demorou quase 10 anos para se concluir. Então, é melhor que o crime, que a corrupção não aconteça. Por isso que... porque se tem uma dificuldade muito grande também de recuperar o dinheiro. Essas pessoas colocam o dinheiro em paraísos fiscais. Muitos desses países não têm cooperação internacional com o Brasil. O Brasil precisa demonstrar, muitas vezes, a culpa inequívoca, ou, às vezes, até a condenação definitiva para conseguir trazer esse dinheiro de volta. Então, o ideal seria que nós não tivéssemos esses atos. Por isso que a gente tem que atuar preventivamente também, não só na repressão da corrupção, mas também preventivamente. E daí a importância da educação por exercício da cidadania. Nós, lá do Ministério Público, temos um projeto junto com a Secretaria de Estado da Educação, que se chama Geração Atitude, onde nós levamos para as escolas de ensino médio do Paraná conhecimentos sobre política, sobre cidadania, sobre eleição, sobre voto, sobre o funcionamento do Poder Judiciário, o funcionamento do Ministério Público. Isso é absolutamente essencial para que nós possamos ser cidadãos, formar cidadãos. Porque nós estudamos tantas coisas, matemática, português, química, mas às vezes esquecemos dessa...
cidadania.
Da cidadania, do conhecimento dos nossos deveres e dos nossos direitos para a nossa vida em sociedade. E é importante esse ponto. O Conselho Nacional do Ministério Público agora, no mês que vem, vai lançar uma grande campanha que se chama João Cidadão, baseada numa experiência aqui do jornal Gazeta do Povo, contando 40 direitos fundamentais, desde o direito à vida até o direito à terceira idade, passando pela educação, pela saúde, pela a questão eleitoral. Então isso é importante porque poucos conhecem os nossos direitos. Aliás, o ano passado eu entrevistei mais de 2.700 jovens entre 15 e 17 anos e metade deles disseram que não conhecem a Constituição. Então isso é muito grave, porque a Constituição é a nossa lei fundamental, é onde estão os direitos fundamentais dos cidadãos. Se a sociedade desconhece os seus direitos, ela é mais facilmente enganada e ela não consegue se mobilizar adequadamente para fazer com que esses direitos sejam cumpridos. Então nós precisamos combater a corrupção preventivamente com a educação para o exercício da cidadania e repressivamente com as leis que nós já temos e com outras leis mais eficientes para combater a corrupção. Mas isso é um processo gradual, é um processo demorado e não existe solução mágica para combater a corrupção. Aliás, todos os países do mundo têm corrupção em maior ou menor grau. Mesmo os países mais desenvolvidos, mesmo os países onde o índice de percepção da corrupção é menor, existe corrupção. A corrupção, ela é inerente à sociedade, inerente ao ser humano. O bem e o mal, né? Isso está dentro de nós, cabe nós escolhermos qual o caminho. Mas eu digo que o Gandhi tem uma frase muito importante que diz que a mudança começa conosco. A gente não pode querer ter um país diferente se a gente não mudar, não fizer a mudança a partir de nós mesmos. Então, é um processo gradual e que exige, inclusive, dos meios de comunicação, e é importante ressaltar que esse programa, né, que desenvolve essa tarefa de educar para o exercício da cidadania, educar para o exercício dos direitos. Mas isso, como eu disse, nós precisamos de muito tempo para isso. E eu acredito que a educação é um processo lento, mas nós temos que começar com as crianças e os adolescentes. Porque a maior parte dos adultos já está desacreditado na política, está desacreditado no direito, nas instituições públicas. E isso é ruim, porque com tantas crises, com tantos fatos negativos, as pessoas vão perdendo as esperanças. E por isso que a gente precisa recuperar essa esperança, especialmente apostando nos jovens, nas crianças e nos adolescentes.
Doutor, falando agora um pouco sobre o movimento Paraná Sem Corrupção, que o senhor é coordenador. Como surgiu esse movimento?
Surgiu dessa percepção de que a corrupção é algo grave. Estima-se que cerca de 100 bilhões de reais são desviados todos os anos da corrupção. Nós somos um dos países que mais paga impostos no mundo. Tudo que nós compramos tem imposto. É importante que a população saiba disso, né? Quando nós vamos comprar um pão na padaria, 13% é imposto. Quando nós vamos abastecer o carro com gasolina, quase 50% é imposto. Então, é dinheiro que é transferido para o Estado, para o governo, para que o governo pague os servidores públicos, para que ele melhore a condição da educação, da saúde, da segurança pública, para que ele asfalte as ruas, né? Então, esse desvio desses recursos públicos impede o desenvolvimento nacional. Esse desvio desses recursos públicos, ele impede que nós possamos diminuir as desigualdades que são enormes no Brasil. E daí, dessa percepção, o Ministério Público, junto com diversos parceiros do setor produtivo, da educação, da imprensa, para disseminar essas ideias, para nós discutirmos isso e especialmente para nós levarmos aos jovens nas escolas conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos. É um movimento que tem obtido bons resultados. Né? Nós temos atuado em todo o estado do Paraná, atingido milhares de alunos na rede pública estadual, mas é um movimento que tem muito a crescer ainda, porque não é um movimento do Ministério Público, eu acho que é um movimento da sociedade. A gente tem que se apropriar desses canais, né, e através dos sindicatos, das associações, através das entidades de classe, nós temos que fortalecer movimentos em prol da cidadania. E o Ministério Público tem, então, esse canal do Movimento Paraná Sem Corrupção, que está aberto à sociedade, seja para receber denúncias de corrupção, seja para levar para as escolas, como nós fizemos o Guia do Cidadão, ou levar para os locais, para as igrejas, para as rádios, conhecimento jurídico mínimo necessário para que as pessoas possam exercer os seus direitos, possam contribuir, participar ativamente da vida em sociedade.
Doutor, e as pessoas, a população tem se envolvido com esse movimento, então, e como é possível participar?
Tem se envolvido, sim. Nós temos uma página própria do movimento, onde temos as informações, temos as cartilhas, temos as notícias que nós veiculamos. Tem um canal direto para a população fazer as denúncias, né? É o www.paranasemcorrupção.org.br. E especialmente os professores têm gostado muito desse movimento, têm se engajado. Os professores, principalmente do ensino médio, nas áreas de filosofia, de história, de sociologia, têm aplicado essas cartilhas para os seus alunos, têm fomentado várias discussões importantes. Além disso, numa parceria com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, nós temos trazido jovens do Paraná todo para conhecer o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o funcionamento do Governo do Estado do Paraná e do Tribunal de Justiça. E através de um concurso cultural que nós promovemos, que são as melhores ideias para mudar o Paraná.
Uhum.
Essas ideias, então, são selecionadas pela Secretaria de Estado da Educação e as melhores ideias, o professor que orientou e o aluno vem para Curitiba, transmite essas ideias aos deputados e também conhecem um pouco da estrutura dos três poderes, do Ministério Público, e também tem a possibilidade de conhecer um pouco da capital do estado.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos, o senhor poderia, o senhor chegou até a tocar no assunto, mas para frisarmos para os nossos ouvintes, quais são os meios legais de um cidadão comum fiscalizar os seus representantes e denunciá-los se necessário?
O cidadão muitas vezes se sente não empoderado ou sem poder suficiente para isso. Nós temos que entender a situação e por isso que existem instituições para a defesa do direito do cidadão. O Ministério Público existe para defender os interesses sociais. Então, a existência de uma denúncia, quando chega ao Ministério Público, o Ministério Público tem que investigar. Essa denúncia, inclusive, pode ser anônima. A gente prefere que não seja anônima. Mas essa denúncia precisa ter começo, meio e fim, como a gente diz. Ela precisa ter um fato concreto, ela precisa dizer o que aconteceu para dar alguns caminhos para que essa investigação aconteça. Então, o Ministério Público é um caminho que o cidadão pode procurar se souber de um ato de corrupção, pode comunicar isso, seja através da ouvidoria do Ministério Público, seja através do site do Movimento Paraná Sem Corrupção, seja comparecendo a uma promotoria de justiça para dizer o que sabe. Mas essa não é a única forma de participação popular, né? As redes sociais mostram isso, é muito mais rica, né? O dia 15 de março, as pessoas estão se organizando para fazer uma mobilização pacífica em prol da defesa dos direitos do cidadão, do desenvolvimento nacional, do combate à corrupção. E isso é importante também. Não só depender do Estado para fazer as transformações, mas se envolver, seja lá no centro acadêmico, no grêmio estudantil, no condomínio. Essas organizações são, às vezes, muito mais ricas até do que esperar o devido processo legal, que às vezes é demorado. Mas é importante, sim, dizer que existem várias formas de participação. A gente entende que essas participações têm que se dar em todos os lugares, a partir da escola, mas também é importante que se conheça o Ministério Público, que se busque o Ministério Público quando se tem uma denúncia para se fazer de corrupção.
Doutor Eduardo, muito obrigada pela presença e participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Tem um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda.